Estamos aqui para iniciar o primeiro episódio do Podpá. Você que não sabe, o Podpá é um podcast da Agência Mural de Jornalismo das Periferias e a gente está aqui para conversar com artistas das nossas periferias da região metropolitana de São Paulo. É uma forma de registrar a trajetória de uma galera que está fazendo muita coisa há muito tempo, entre trancos e barrancos e celebrações também, porque, né? Não vivemos só de tristezas, e a gente quer registrar essas histórias, por isso a gente resolveu vir aqui registrar essas plataformas todas de stream. E você que tá ouvindo minha voz, eu ainda não me apresentei, eu sou a Carol Coelho, sou aqui da Agência Mural, e a gente tá começando aí o Podpá, eu tô aqui com o nosso querido Lucas.
Ai, obrigado pela apresentação. A gente está em novo formato 2019. E é isso, eu sou o Lucas Veloso, sou de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. Essa é a gravação do nosso podcast, que daqui no decorrer da semana entra no ar em todas as plataformas de streaming, então Spotify, Deezer, enfim. Também tem nossos, a gente publica semanalmente as dicas culturais no nosso Instagram e tem depois conteúdo do artista do dia que vem falar com a gente no nosso canal no YouTube. Então ele grava umas duas, três músicas e depois a gente vai subir também no nosso canal no YouTube. É só acompanhar a gente semanalmente aqui de segunda a sexta que você vai ter essas novidades. É isso, esse é o convite inicial para você passar o resto do ano com a gente.
E a gente tem o nosso primeiro convidado. Quem vocês vão conhecer, vocês vão ver a energia boa desse rapaz, que é o João Perreca. Quem é João Perreca? Ele tem 35 anos, eu não queria dizer a idade dele, mas eu vim insistir. Ele é produtor cultural, vocalista da banda João Perreca e os Alambiques. Simplesmente uma banda que tem o nome dele, só isso, né? Vamos falar um pouco sobre isso.
Quando o sol der lugar à lua, o limar minha pedra no rim, tomar banho de café preto, vou buscar
De qual quebrada você veio, João?
Eu sou de Guarulhos, sou do Jardim Santa Lídia. Ele é localizado ao lado do aeroporto de Guarulhos, nas margens do rio Baquirivu, próximo à nossa nova estação do trem, né, que já completa um ano. O Jardim Santa Lídia é um condomínio, a gente fala que é um bairro tão tranquilo que parece um condomínio fechado, porém um bairro que não tem muitas opções culturais, não tem opções de lazer, né? Temos uma quadra, mas parece mais um alçapão. Enfim, mas de gente querida, de gente trabalhadora. Lá eu comecei meus primeiros passos como sonhador, assim que o asfalto chegou com o meu primeiro skate, assim como meus primeiros sonhos com meus primeiros amigos nas primeiras bandas de rock, enfim. É o bairro que eu também comecei a produzir meu primeiro evento cultural do Rastão Cultural, que é um projeto que eu elaboro na cidade, onde a gente colocou algumas bandas e grafitamos tipo, o bairro inteiro, assim, tipo, em 2012 aconteceu isso. É onde eu vivo e convivo. Mas o mundão é meu e é nosso, né? Tipo, não tenho fronteira, então estamos em todas as partes também.
É o cidadão do mundo.
Nômade.
E como que a arte chegou em você, Perreca?
Quem?
A arte,
Ah,
essa
então.
deusa, essa.
Eu acho que primeiro chegou a fuleiragem, né? Porque a gente é arteiro, né? É muito doido porque a gente via nessa questão de comício, né? Comício, nos eventos de festa junina, eventos de bairro, todo mundo se apresentava ali e aquilo ali me dava uma vontade, pô, eu queria um dia estar em cima desse palco, né? Ou também como, por que não, atrás dele, vendo como é que funciona, eu sempre tive essa curiosidade. E a arte veio a partir de amigos de igreja, que convidou para ir na missa ali, a gente aprendeu a tocar um violão. Pô, esse negócio é legal. E eu já gostava de fazer paródia, né? Tinha um lance muito louco. Eu já escrevia umas letras em cima de outras músicas. Quando eu aprendi a tocar violão, eu já aprendi algumas notas e já fui compondo. Falei, pô, que massa. E já compondo, já juntei uma galera aqui, amigos do bairro, desse Jardim Santa Lídia, e montamos uma banda, no qual durou 10 anos. Foi uma banda de rock chamada Chicken Fly. Era uma história muito doida, assim. Até um beijo, um abraço para esses meninos, onde é que eles estão, né? Mas a arte chegou a arte como artista, né? Mas já admirador de muita banda, de muito artista, desde o grafite, desde a pichação, e através do skate também foi onde a gente foi conhecendo outras linguagens musicais. Então, a arte ela já estava aí, né, gente? Desde pintar na rua, na Copa do Mundo, lá, 1900 e faz tempo.
E como que, antes de você chegar então no João, né, você teve essa banda, você teve mais bandas, como é que foi esse processo até você chegar nessa figura que você
ouviu? Até chegar nessa figura. Gente, demais.
Chegar nessa altura de ser o primeiro convidado desse novo formato. Do...
Eu cheguei,
como foi a consagração?
Eu cheguei na consagração de ter essa conquista e vitória de estar ao lado de vocês, queridos. Com o nome de João Perreca, o artista. Foi lá em 2012, porque em 2012 eu já comecei a produzir algumas coisas na cidade de Guarulhos já, com a alcunha do Arrastão Cultural, e aí eu fui conhecendo alguns músicos, algumas bandas e tal, e dentro desse salseiro todo, a gente tinha locais, sarais, lugares para expor algumas canções autorais, e eu lá de gaiato fui tocar uma música ou outra ali, porque pós-rock, né? Após a ilusão de 10 anos, eu comecei a arranhar umas notas diferentes. Aí eu digo que tinha umas inquietações de gavetas ali, umas músicas meio Tim Maia, Curumim, nessa pegada mais clean. E aí eu fui num lugar, Guarulhos, que era na região central, num bar, e tinha um projeto chamado Noites Autorais. E onde os artistas da cidade lá colocavam o nome, tocavam algumas das suas canções, e eu ia de barra produtor, né? Olha, eu vou ver o que tá acontecendo na cidade. E aí a galera, toca uma música tua aí, porque uma hora ou outra eu postei lá umas canções lá no Facebook, no YouTube, só pra... Será que as pessoas vão ouvir primeiro, né? E será que vão gostar? E aí eu criei essa coragem, aí eu comecei a tocar uma música ou outra nesse Noites Autorais. Um beijo pro Wolf, né? O guerreiro que constituiu esse projeto junto com o Bobilo, que o Deus o tenha, parceirão também. E aí foi muito engraçado que foi aceito. E aí o Will Carbônica, que é um amigo nosso, né, que é guitarrista do João Perreca, ele chegou, pô, vamos gravar essas músicas e tal, eu acho que dá um caldo. Eu falei, não, gente, eu tô terminando a faculdade de jornalismo, eu quero... continuar como seguir como produtor, agora que eu peguei essa mão, eu não quero voltar pra música, né, gente? Não quero sofrer esses 10 anos.
Não sei se eu podia atrapalhar, mas tava entre a faca e a espada, né? Porque jornalismo ou música...
Não, então...
Qual que realmente
pior é? Onde eu vou ganhar dinheiro dentro disso?
Boa pergunta.
E o Will falou, pô, vamos gravar. Eu falei, vamos, mas vamos gravar bem um trabalho... trabalho massa, igual as bandas que tocam no Sesc, essas bandas que tem bastante instrumentista, vamos fazer igual o Otto, eu quero ter uma banda com um montão de gente, sabe? E fomos pra Casa Clã, que era um espaço, uma casa dependente de artistas, onde moravam artistas que realizavam eventos lá, e tinha um estúdio da banda Carbônica, né? Estúdio Clã, aí o Leandro, que era baterista da banda Carbônica, mais o Will, juntamos em alguns meses, assim, dias pra fazer a pré-produção. E como eu conheci um montão de músico da cidade, eu fui montando um dream team ali, né? Falei, pô, esse batera aqui, esse baixista, tecladista massa aqui. E aí foi muito louco, porque eu não tinha essa experiência de cantar. Eu não era vocalista. Fazia as composições na banda de rock e tocava baixo, assim, soltar a voz mesmo, gravar. Eu lembro que foi uns 2 meses, assim, pra terminar essas gravações de 3 músicas. Foi o primeiro EP, que eu chegava lá nervoso, enfim. Mas aí saiu o primeiro EP, Vida em Cena.
Uma vida em cena. Viva para a vida inteira, não desista dessa vida inteira. Dê uma vida, sua vida, somente uma vida em cena. Não.
Foi aí que eu falei, pô, que massa. Foi, tá sendo minha segunda vez aqui por conta dessa trajetória.
De sucesso.
Vamos voltar só um pouquinho. Antes disso, então, você começou o trampo como produtor cultural justamente por conhecer toda a cena, você foi se envolvendo. Conta como foi que você começou essa articulação, assim, na cidade de produzir e você ficar com esse interesse do que tá rolando na cidade, até surgiu a Arrastão Cultural.
Foi na cara de pau.
Foi na cara de pau, porque na época do rock, que a gente tinha as bandas, a gente já era produtor cultural, já fazia essa produção de chamar as bandas, de levar os instrumentos, de colar o lambe nos postes, né? De levar os flyers nas portas de escola. Então, já fazia mais ou menos esse trabalho, mas era destinado pro hardcore, pras bandas roqueiras, enfim. E quando eu fui para o jornalismo, né, para a área de comunicação, o Facebook estava começando a, a funcionar, esse lance de divulgar as coisas que estavam acontecendo, foi onde os amigos do próprio bairro do Jardim Santa Lídia estavam a fim de fazer um evento de grafite. Falei, pô, mano, pessoal, você conhece todo mundo, chama os grafiteiros que você conhece. Falei, meu Deus, sobrou, né? E aí eu falei, pô, então vamos fazer um evento multicultural. Aí foi onde eu chamei umas bandas, tive apoio diretamente com as pessoas que trabalhavam na prefeitura, que a gente arrumou um palco, e aí nasceu o nome, Vasta Cultural. Nesse evento, que coletivo com o pessoal do bairro, foi tão importante assim pro bairro, que até hoje tem grafites lá, até hoje o pessoal do bairro pergunta quanto que é o próximo, enfim. E aí foi onde nasceu esse lance de ser produtor. Foi assim como nasceu como ser vocalista. Tipo, viram a chave, chamam, vem cá e vamos fazer, e aí a gente gosta e continua.
E você já tava na faculdade de jornalismo, aí você decidiu fazer jornalismo por causa...
Sim, porque o meu sonho era trabalhar na MTV, saca? A gente tinha aquele lance de querer falar de música, a gente via o China, que tinha os programas onde apresentava as bandas, o Gastão, essa galera que falava bastante de música, assim, me chamava a atenção, sabe? O pessoal, até acho que o pessoal não gosta muito que quando a gente tá falando, aí eu quero explicar desde quando a banda nasceu, que veio de tal estado pra cá, enfim, é muito louco. E aí esse lance de ser um jornalista cultural acabou virando produtor cultural. E hoje a gente segue com esse lance de ainda ser jornalista, ainda ser produtor, mas a frente de tudo que aconteceu nesse período de 2012 em diante se transformou em João Perrecos Alambiques também, né?
Como você ganhou esse apelido, Perreca?
Perreca é um apelido de infância, assim. Eu ficava no campão de futebol, dando os pulos, querendo fazer gol de bicicleta, dava estrelinha de um campo pro outro, aí era perereca e tal, aí diminuíram pra perreca, e não é perreco, tá?
Confunde muito?
Pessoal de outra quebrada, assim, porque como eu já tô na rua desde 90 lá em Guarulhos, ou a molecada mais nova que não me conhece fala, tá de perreco, tá de perrecagem. Inclusive os grupos no WhatsApp falam, vocês estão de perrecagem? Eu falo, meu, eu tô aqui, mano, peraí.
E as músicas? Quando eu penso no João Perreco e os Alambiques, e pelo seu estilo de vestir, de cantar, eu acho que é uma música tropical, eu colocaria assim. Eu queria saber de você, como você compõe, como essa brisa toda na sua música, assim.
É muito louco, assim, porque dentro dessa história aí de ser convidado pelo Will pra gravar um disco, a gente gravou só 3 músicas. Eu tava nesse momento do Tim Maia, do Curumim, e quando eu fiz aquilo ali no disco, a gente já tava com a banda formada e já cantando outras canções, e eu via que o funk e o soul tava mais pra frente, assim. E aí eu falei, pô, se tivesse que gravar esse disco, eu colocava, tipo, A Boa, outras músicas mais dançantes. Então, eu comecei a compor de uma forma diferente a partir do momento que eu comecei a ter a banda. Eu falei, porra, aqui eu posso vir mais animado. A boa é ficar de boa. Uma boa. O processo de composição é uma ideia que vem, uma frase que vem, que a gente grava no celular agora, não precisa correr pra ir atrás do papel pra perder aquela frase, aquela melodia, mas a gente fala que é brasilidades o que a gente faz, nesse lance de colocar a galera pra dançar, conscientizar e extravasar também, saca? Depois de um período que eu tive a banda, eu entendi que se eu fizer com os Alambiques essa parada mais dançante, das camisas coloridas e tal, a gente vai ter um apelo maior, assim, pra galera ficar feliz durante o nosso show, dançar mais, saca?
Vale a pena ir no show do João Perrecos
Alambiques. Essas feras tudo já foram, não é de brincadeira, eles foram e dançaram
de verdade, mesmo.
Divertidíssimo.
E só uma coisa, ele tá com uma camisa de fundo azul, com flores e pétalas.
Folhas.
Short azul, com folhas azuis neons e algumas pitadas de branco. Você tinha comentado que você ia muito em brechó e as roupas que você usava nos shows. Queria saber se isso continua, se você recebeu doações.
Então,
o que é esse seu estilo? Você sai de casa?
Esse é o estilo que eu uso quase todos os dias. É lógico que eu reservo as camisetas para os shows, né? Porque não temos aquela gama, né, de peças, né? Mas hoje eu tenho que agradecer muito minha companheira Marília Mendes Lopes, né? Porque esse presente que foi dela. E é engraçado também que a gente usa esse visual para chamar uma atenção e fazer uma conexão com a nossa música, que é dançante.
Mas eu queria aproveitar, João, porque daí você, a gente estava conversando aqui antes, você tem essa questão de ser produtor, de estar aí fazendo corre para fazer a banda virar e tal. Estava falando de desacelerar um pouco, se tem um momento de ficar mais de boa. Me fala aí desse processo que você está passando agora, justamente por essas dificuldades que se tem para acessar mesmo apoio.
Eu tô num momento onde eu venho de 2 anos querendo lançar um disco, né? Querendo realizar um sonho, que a gente fez o EP em 2016. E aí foi num processo longo, assim, de gravar umas músicas em vários estúdios, até conseguir gravar um disco de... O primeiro disco da banda, né? Com 9 faixas, que é intitulado Corote Sonoro. E aí realizei esse sonho de ter esse disco por 2 anos árduos. Aí a gente fez um show no Sesc Taquera. E depois daí eu comecei a fazer reflexões, né? Quanto eu me doei para esses sonhos acontecerem e o quanto eu não consegui cuidar de mim mesmo. Do João Ferreira, saca? Aquele cara que precisou fazer vários corres para pagar um disco, para pagar músico, para pagar estúdio. E às vezes essa grana que era tua mesmo, não era vindo de shows, era vindo de alguns bicos, de alguns frilas, de algumas correrias. E isso é muito louco, porque a gente vive na música e ao mesmo tempo todo mundo que vê a gente trabalhando como artista e profissionalmente falando, presume que a gente tem dinheiro ou que tá dando muito certo, porque a gente faz um trabalho bem feito. Eu boto muito fé no que eu faço e nas pessoas que eu convido, as pessoas que trabalham comigo. A gente ainda não chegou no nível musical de uma galera pagar um cachê legal, assim, a gente fez o Sesc em janeiro, e aí, qual que é outro show legal? A gente tocou em outros 2 eventos que não cobriu o cachê da banda. E aí esse lance de pisar no freio é justamente mostrando para as pessoas que o João não é só artista, e mostrando também para quem admira o nosso trabalho e os shows, convidar a gente para tocar em lugares legais, divulgar o nosso trampo, porque eu só vou ficar mais tranquilo e trabalhando com banda ou somente com a música se as coisas estiverem acontecendo. E a gente precisa falar o que a gente está sentindo, a gente precisa falar que a gente precisa de show. Precisa de apoio, precisa de colaboração. Uma vez que você compra uma camiseta, por exemplo, que você compra um ingresso do show, que você presenteia para as outras pessoas, você já vai estar ajudando. E assim, eu agradeço muito o time que está comigo. A banda que segue, que acredita nesse sonho que é meu. Quando a gente fala, pô, o nome da banda João Perreca, pô, mas os Alambiques é todo mundo. Eu costumo falar, pô, é só um nome... É fictício, é o nome MEI, é o nome LTDA, porque os Alambiques é todo mundo que já passou por esse coletivo, né? Porque temos hoje uma banda fixa e algumas pessoas que a gente chama para os shows, mas já passou um montão de gente, assim, teve baixista que teve que pegar em 2 dias e bateristas as músicas para tocar em outro, com a gente, assim, é muito louco.
Eu quis tocar nesse assunto porque a gente conversou aqui, tem uma galera passando por isso, né, de estar nesse corre, não só cultural, mas também na área social, enfim, exige muito da gente, né, da nossa disposição mesmo, e aí a gente vai muito por amor ao coletivo mesmo, a todos, né, que é dividir, fazer o melhor pra todo mundo, e a gente acaba não se cuidando, e é importante a gente se cuidar, então
a galera se cuidem.
Quantos integrantes que tem agora na banda?
Fixos, né?
Uhum.
Sem salário, fixo, sem salário. Temos 6 comigo.
Aí é vocal, batera.
Na batera, Thiago Resta. Na guitarra, Will Carbônica. Na outra guitarra, Augusto Cepilho. Dix Tavares no teclado. Vini Carbônica no baixo. E eu cantarolando e falando stand-up. E tem o show completo, né? Que a gente convida nos metais. No trompete, Luizinho Nascimento, e no trombone, Bill Barros. E na percussão, Michel Machado. Então é 9 caboclos em cima do palco, fazendo aquela bagunça toda que é o show dos Alambiques.
Mas não é todo mundo lá de Guarulhos?
É todo mundo guarulhense, só que o Will Carbônica e o Vini Carbônica, eles estão morando aqui em São Paulo. Mas é cria de Guarulhos também. O Will do Jardim Acácio e o Vini... Também é de Guarulhos, eu não lembro que bairro que é.
Não.
Mas todo mundo de Guarulhos criou.
E como que você avalia a situação atual da cidade, culturalmente falando, assim, principalmente Vamos aumentar um pouquinho o nosso da política. Eu vi que você teve aquele rolê que a virada cultural de Guarulhos não ia rolar, ou ia rolar de jeito que vocês não estavam concordando muito. Conta um pouco como
então,
é que
foi. Então, na verdade, essa parada da virada cultural que acabou não acontecendo com os artistas da cidade foi um ano retrasado. Aí, o ano passado, a gente recebeu o convite, a gente, mas outros artistas da cidade, para participar dessa virada cultural promovida pela Secretaria, pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, mas fomos chamados um dia antes. E aí, num puta palco, assim, no Parque Secap, lá do lado do aeroporto, tipo, pô, a gente fez uma correria para participar, passamos o som, a gente foi almoçar, e aí depois o pessoal da produção ligou falando que não ia rolar mais o show, porque o bombeiro cancelou lá. E aí, infelizmente, a gente não tocou, outras bandas da cidade não tocou, e bandas convidadas, acho que o Rashid ia tocar, Titãs ia tocar no outro dia, assim. Era essa virada...
Cancelou o evento todo.
Cancelou o evento todo. E aí, isso daí já é um reflexo daquilo que você pergunta, como é que tá a cidade no molde cultural, assim. Tipo, eu vejo que a cidade... Num parâmetro de artista, de ativista, de pessoas que fazem as suas artes acontecer, ela rola muito bem, assim, tem vários espaços independentes. Sempre acontece shows independentes, algumas casas menores têm shows autorais, tem um lance de muita casa, muitas pessoas fazendo a sua casa uma resistência artística. Recentemente tem o Espaço Arranca, tem o Acasalado, que é um espaço que nasceu há pouco tempo, tem a Casa We Arts, tem vários outros lugares que eu não estou lembrando agora. Já com, em paralelo, o poder público, né, prefeitura no caso, a gente não viu um crescimento, ou melhor, a gente não viu algo acontecendo tão bem depois da mudança do prefeito, né, que é um outro prefeito que ganhou nessa última eleição. Mas já vínhamos também de um prefeito antigo também que não tinha muito lá, não tinha muito o que fazer pro cultura. Não dá pra gente falar que antes estava legal e agora tá bem.
Você definiu aqui como que tá a cultura e toda essa questão. Eu quero que você faça um paralelo com essa animação que vocês estão com a chegada desse novo equipamento na cidade, que é grandioso, que tem aqui em São Paulo e que funciona muito bem, que é o Sesc.
Temos uma luz agora, né, que é a vinda do Sesc para Guarulhos. Vai inaugurar agora no mês de maio. E... Por ser cria do Sesc, né, por conhecer um montão de banda, por ver a estrutura deles, a gente sonha em ter um pezinho lá, né? Todo artista guarulhense está empolgado, eu acho, né? Todo artista guarulhense está empolgado em enviar o seu projeto, ser chamado, ou ter um espaço onde a gente possa ocupar, que seja uma vez por mês, assim, com atividades de artistas da cidade. A gente está bem contente com a vinda dele. Inclusive, a gente já está procurando saber quem são os articuladores lá para a gente se apresentar. A gente também não vai esperar por eles bater na porta, ô, gente, você é artista da cidade? Não, então a gente está indo mesmo saber quem são as pessoas, mostrando o nosso trabalho, enfim. E se a gente for tocar lá ou algum artista, a gente vai passar para vocês divulgarem, né? Porque é os nossos artistas periféricos, né? Fizendo algo daquele.
Mas eu queria que você falasse assim, quem não conhece Guarulhos, essa cena cultural, quem é que pode apresentar?
Eu gosto de falar bastante do Caican, que ele lançou um disco ano passado, um disco chamado Plural. Tem um reggae, um dub.
Eu e meu bem, daqui 100 anos ou mais, no gueto de São Paulo, tocando Jorge Gonzaga e Jackson, na vitrola do futuro.
Tem o Abraão Sarai, que é uns meninos que estão com uma banda de reggae bem massa, que sempre tá postando coisas na internet, EP não, single, clipe. Tem uma banda que tá para vir um disco novo, o primeiro disco, que é a Tribo Guaru, que é uma banda de reggae também. As Queridas das Espejadas.
Como falar de amor se você não se levanta pra mudar?
Eu também podia falar de quem da Band Gente, que é da Gedo Nega, que é uma poetisa de Guarulhos, amigona, a gente fez alguns eventos juntos também. A Nina, então tem um outro escalão de Guarulhos, né? Que eu sonho em levar pra cidade, dentro do Festival Arrastão.
Dandara do meu quilombo me faz livre voar.
E pra finalizar, eu posso falar de quem mais? Do Carbônica. O Carbônica é um power trio de rock com dois integrantes que tocam nos alambiques. Eles fazem um baita rockão, assim, tipo, bem massa. Acabou de lançar um disco também, o primeiro disco deles, assim.
Quero aproveitar o gancho que você citou do festival do Arrastão Cultural, que você está articulando aí para você realizar, não sei se você puder dizer qual a sua previsão de quando acontecer, mas falar muito dessa questão de você sonhar em fazer um festival grande, não só com todos esses artistas que já são muito importantes, mas também com uma galera que já está numa caminhada um pouco diferente aí, mas, digamos assim, mais mainstream, digamos assim.
É, diria com uma visão maior na cena musical contemporânea, né? Legal. O mainstream, acho que é a Anitta, tá ali, eu estou,
ah,
né?
Ok.
É, o Arrastão Cultural, ele tá desde 2012, né? Com alguns eventos anuais e algumas coisas menores. E aí também pensei em dar um respiro nele, né? Dessa produção lá em Guarulhos. Porém, eu escrevi o projeto e foi aprovado no PROAC, né? Que a gente conseguiu escrever o projeto no PROAC CMS. E aí eu tenho uma carta onde eu posso buscar patrocinadores com desconto em ICMS, renúncia fiscal. Então, o Arrastão Cultural, eu posso chegar numa grande marca e, se eles patrocinarem, eu posso ter um valor onde eu posso fazer um grande festival. E também, tendo um grande festival, é onde eu consigo trazer os artistas da cidade que estão despontando no país para tocar na sua terrinha. Eu tenho uma vontade danada de levar o Edgar, que está voando, tenho muita vontade de levar a Lina de Oliveira, Metá com o Kiko Dinucci, que tem uma sua história em Guarulhos. Por que não o Rafa Moreira, né? Também tocou numa edição anterior do Arrastão Cultural. O Edgar também participou. Junto com esses artistas também que eu falei pra vocês, que tá, esses artistas que vocês pediram pra me indicar, eles estão com material profissional também. Outros artistas que estão chegando. Se você conhecer pessoas que têm uma empresa, que tem um vínculo com ações culturais, manda falar com o Mural, que o Mural fala comigo, e a gente desenrola essa conversa, porque se acontecer esse evento, eu tenho certeza que vocês vão lá para conferir, né?
A gente está quase caminhando para o encerramento do nosso papo, e aí eu queria perguntar para você, qual que é o rolê do João Perreca?
Ah, o rolê do João Perreca é ir em bastante show, olhar para a parte de trás do palco, ver quem está produzindo, ver as bandas e os artistas que estão tocando. O meu rolê é acreditar que eu posso muito ser esse artista que eu admiro, que esse artista que eu vou ver o show. E o rolê do Perreca é fazer também os amigos tocarem nos lugares onde a gente nunca pisou. Ou fazer o do lugar que a gente nunca pisou ser o nosso lugar, acho que fazer o nosso próprio palco.
Perreca!
Oi.
Aquela voz, né? Um quadro meu. Quem te inspira, Perreca? Quem te inspira, Perreca?
Quem me inspira, velho? Na música, meu, foi... Eu acho que...
Pode ser na vida também.
Na
essa
vida.
É bem aberta.
Assim. Quem me inspira, mano, quem me inspira na vida são os meus pais e os meus amigos, velho. São as pessoas que acreditam em mim, são as pessoas que dão combustível pro meu sonho, pro meu dia, pra me ter perna pra seguir. Acho que essa é a minha inspiração. Minha inspiração são as pessoas que estão ao meu lado.
Agora eu só conseguiria terminar bem se eu declamasse Camões aqui pra poder ficar à sua altura. Mas é isso, Perreca. Eu queria agradecer por esse papo ótimo, breve, mas foi bom saber das novidades, saber do Arrastão e que você continue produzindo firme e forte, com muito alambique para aguentar a cachaça que você toma. É isso, a gente está muito feliz, queria agradecer essa sua presença VIP aqui com a gente. Agora você fala, depois
confesso que hoje o alambique está sendo fake, tá, gente? Tô muito mais na água, porque o show tá sendo de 1h30, a gente não tá conseguindo ficar muito em pé se tomar um alambique. Mas seguimos, muito obrigado, progresso aí nessa nova fase de vocês. Eu fico muito feliz de fazer parte da história, do trabalho que vocês fazem, assim. É de guerrilha, e se é de guerrilha, a gente vai estar junto. E as minhas redes sociais é facebook.com/joao.perreca, Instagram joaoperrecaosalambiques. No YouTube, procura João Perreca, que você vai achar as fuleiragens. E no Spotify, Deezer, iTunes e todas as plataformas digitais, o disco Corote Sonoro, o EP Vicente e outras cositas mais. Obrigado.
Você também pode ouvir a música do João acessando o YouTube da Agência Mural, vendo o nosso quadro No Fluxo e curtindo o som dessa banda sensacional. E além de agradecer o João, a gente quer falar para você, ouvinte. Você pode continuar aí acessando toda segunda-feira. A gente vai lançar para você uma nova entrevista com um artista da periferia da região metropolitana de São Paulo. E a gente convida você a acessar nosso site também, agenciamural.org.br, ver todas as histórias que a gente conta. E se você quiser fortalecer ainda mais esse trampo que a gente tem feito, você pode assinar a Agência Mural, né? Tem aí uma campanha de assinatura que você pode, a partir de R$5 mensais, colaborar pra gente se manter aqui e pagar as pessoas que estão, por enquanto, fazendo esse podcast de graça. Então, precisamos aí do seu apoio. E é isso, obrigado a todo mundo e até semana que vem.
Respeita as minas, mona, ama, fuma e os gente. A vida cobra o preconceito que bate de frente.
Esse podcast foi produzido pela Luana Nunes, teve a direção do Anderson Menezes e a edição de áudio da Carolina França, além da apresentação do Carol Felipe e Lucas Veloso.